Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio o Luís Vasconcelos. Bem-vindo, Luís.
Obrigado.
Nós estamos a estudar a Epístola de Paulo aos Efésios e o trecho do estudo do dia de hoje, ele encontra-se do versículo 10 ao versículo 20. Nós temos estado a estudar este livro e estamos quase no final, estamos no percurso da reta final do livro. E há perguntas que nos vão deixando este texto, este livro, e uma delas que nós vamos encontrar de uma forma particular neste episódio e no próximo episódio tem a ver com a guerra. E não estamos a falar aqui na guerra de uma nação com outra nação, mas estamos aqui a falar de uma guerra espiritual, em que todas as pessoas, elas estão envolvidas, mas de uma forma particular os cristãos. Luís, quando nós olhamos para este capítulo 6, neste trecho do texto, nós vemos que os cristãos estão envolvidos numa guerra espiritual. Queres falar-nos um pouco sobre isso?
Realmente, quando nós olharmos para o mundo à nossa volta, nós percebemos que há aqui um conflito, costuma ser visto como um conflito entre o bem e o mal, né? Mas a verdade é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que, tanto por trás destes conflitos humanos, e ao longo destes últimos anos, até porque a guerra voltou à Europa, o tema de conflitos militares, de guerra, regressaram à atualidade não apenas no Médio Oriente ou em África, mas no contexto da Europa. Os portugueses sentiram no bolso, de alguma forma, as consequências indiretas deste conflito que chegou de forma física à Europa. A palavra de Deus, nós olhamos na Bíblia que há lutas espirituais que também estão por trás de lutas físicas, e há uma luta espiritual que os cristãos estão envolvidos. E daí também que nesta carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, vai como que fazer um apelo e vai usar esta metáfora do cristão ou dos cristãos enquanto soldados que estão envolvidos numa batalha, e vai fazer referências a estas forças em conflito. Portanto, e até realmente a impressão que aquela mensagem de um general que no início da sua... quando junta as suas tropas e antes de começar a batalha, quando o inimigo está a aproximar-se, ele vai dirigir uma mensagem especial de encorajamento e de chamado às armas. E por isso nós vemos aqui efetivamente uma mensagem que é dirigida aos cristãos e que nos vai lembrar, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é? Portanto, isto realmente é algo que nos faz pensar, enfim, que poderes são estes, qual é a sua origem. E, portanto, nós não precisamos de adivinhar, porque a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, nos faz revelações e denuncia estes poderes. Ele vai-nos fazer reverências a eles, não é? Mas o que é certo é que este capítulo nos lembra que estamos numa guerra, há uma guerra espiritual. Portanto, não olhemos só para os problemas da nossa vida, para o dia-a-dia, para, quem sabe, alguma inimizade pessoal que possamos sentir da parte de alguém contra nós, e as pessoas possam pensar, mas porquê? A verdade é que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E, portanto, essa guerra espiritual envolve cada um de nós, quer queiramos, quer não. Portanto, e isso é uma realidade que a Bíblia nos lembra, e este capítulo em particular.
Sim, sim. Agora, ao olharmos então para esta guerra que ela vem no sentido espiritual, eu até estava a pensar, enquanto escutava, de um texto do Antigo Testamento. Se encontra, creio eu, que é em 2 de Reis, no capítulo 6. Nós vemos aqui uma guerra física também, ou seja, entre seres humanos, sim, entre uns e outros, entre um povo e outro, e aqui estamos a ver a guerra contra os sírios, aqui é da parte de Israel.
Okay.
E começa o versículo 15 a dizendo-nos que o moço do homem de Deus, levantando-se muito cedo, estamos no capítulo 6 da 2 de Reis, que é versículo 15, levantando-se muito cedo e saído, ele olha ao seu redor e vê uma grande quantidade de tropas, cavalos, carros, que haviam cercado a cidade. Então, o seu moço disse, ai meu senhor, o que faremos? Quer dizer que eles estavam em Israel, tinham-se deitado, sabiam que eles estavam a chegar, mas quando acorda de manhã, ele dá-se conta de que estavam rodeados e com uma grande multidão de soldados, bem equipados, com carros de guerra, com cavalos, todos ali à sua volta. E fica com medo. Nós estamos a falar de uma guerra física, ou seja, estamos a falar do povo de Israel contra o povo da Síria. E neste instante, nós vemos Eliseu a responder, versículo 16 e 17, e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas a verdade é que aqui o moço de Eliseu, ele olha à sua volta e diz, mas nós somos meia dúzia, não somos nada comparada com a grande multidão que nos cerca. E aqui diz-nos no versículo 17 que orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer que eles estavam numa guerra física, mas ela era mais do que uma guerra física. E vemos que no meio desta guerra, desta luta, sobretudo, nós vemos que o povo de Deus, ele não estava sozinho.
Uhum.
Ele estava envolvido com anjos ao seu redor, todos preparados para irem à batalha juntamente com eles.
Verdade. Portanto, ou seja, por trás da realidade física que nós vemos, há uma realidade espiritual, não é? Há uma luta espiritual. Que ela acontece dentro de nós e fora de nós. Mas o maravilhoso, e tal como nesta revelação, esta cortina entre o céu e a terra, entre o mundo visível e invisível, por intervenção do próprio Deus, foi aberta naquele momento, e aquele homem, não é? Aqueles homens puderam ver que na realidade havia todo um conjunto de forças do exército celestial que estavam disponíveis para intervir em favor de cada um, em favor de Deus, não é? Eles não estavam sozinhos contra aquele exército inimigo. Portanto, havia todo um exército do Senhor que estava a trabalhar em seu favor. E este aspecto é importante, não é? Portanto, é verdade que há forças inimigas de Deus, mas também o Senhor conta com poderes, tanto conta com o seu próprio exército.
Sim. Ao olharmos para este capítulo 6 de Efésios, quais são os poderes malignos que aqui nos são denunciados neste capítulo, não é?
Okay.
O que é que nos é transmitido?
Ok. Portanto, nós olhando para eles, há aqui esta referência, tanto ao versículo 12, não é? Tanto que eu já tinha lido, aos principados e potestades contra as dominações das muito numerosas. Portanto, é uma referência que aparece várias vezes, estas potestades aparecem várias vezes referidas no livro de Efésios, mas a verdade é que nós, para percebermos a origem destes poderes, E também o facto de aqui dizer contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nós precisamos de ir a outros a livros da Bíblia, nomeadamente, por exemplo, ao livro do Apocalipse, no capítulo 12, e que nos vai falar sobre algo que pode surpreender algumas pessoas menos conhecedoras da palavra de Deus, quando o versículo 7, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vai dizer: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus
anjos.
Os seus anjos. Portanto, vamos aproveitar que estamos aqui, vamos ler o versículo 10 e 11, que diz: ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, este capítulo nos fala de um conflito que, por um lado, envolvia o próprio Deus, o lado de Deus, mas, por outro lado, também alguns anjos que, como vemos aqui, estavam no céu e que se rebelaram e foram expulsos. E por isso aqui fala de Satanás e os seus anjos. Há vários termos que aparecem na Bíblia referindo-se a este anjo, a este ser, mas aqui é interessante porque o texto junta esses vários nomes para nos ajudar a perceber que se trata sempre do mesmo personagem, não é? Portanto, que seja chamado dragão, diabo, Satanás, né?
Serpente,
obrigado. Portanto, estas expressões referem-se ao mesmo ser. Portanto, ele também, portanto, o Antigo Testamento nos mostra que, pronto, ele não foi criado como um ser maligno, né? Portanto, aparecem referências em Ezequiel, por exemplo, que nos mostram que nos dizem que ele foi criado como um ser perfeito. Né? Aí aparece, por exemplo, em Ezequiel 28, e que nos lembra, né? E que nos diz que verdadeiramente ele foi criado perfeito. Né? Portanto, se nós olharmos para Ezequiel capítulo 28 e versículo 14, tu eras querubim de guarda ungido e te estabeleci e permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Um querubim é um anjo, é? Portanto, que nós encontramos noutras referências na Bíblia. Não é? Portanto, ele estava, efetivamente, e versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Portanto, em essência, portanto, era um ser que era criado, portanto, era um anjo e foi criado perfeito até que se achou iniquidade nele. Portanto, não existia.
Até que ele escolheu seguir e não servir a Deus. Não é? E o que é curioso é que há um bocado, quando referias a Apocalipse 12, mostra-nos que não só, às vezes, as pessoas falam de Satanás, e Satanás tenta a toda a gente, mas nós vemos que ele não veio sozinho para a Terra. Não. Veio com os seus anjos. E Apocalipse 12, no versículo 4, diz-nos que foi um terço de todos os anjos que existiam no céu. E se existiam miliardes de miliardes, nós estamos aqui a falar de uma grande quantidade de anjos que estão juntamente com o diabo, Satanás, a antiga serpente, neste mundo. Ou seja, o nosso combate não é contra mão a mão, um contra um.
Não.
Estamos a falar de uma legião tremenda, cheia de milhares e milhares de anjos que estão, na verdade, ao serviço do mal. Uma legião, se calhar, não é o termo mais correto, porque a quantidade, se calhar, nem se aproxima tão pouco daquilo que é a quantidade dos anjos que foram enviados para a Terra.
Sim, felizmente, tanto são seres, tanto quando nós vemos pelas referências na Bíblia e a sua atuação, são seres que são em poder, são superiores ao ser humano, não é? O mesmo livro de Salmos diz que de honra e glória, tanto criaste o homem, mas ele foi criado inferior, não é, aos anjos. Nós vemos por exemplo, naquele episódio bíblico, não é? Em que o exército assírio de Senaqueribe cercava Jerusalém e que diz que o anjo do Senhor veio e destruiu, não é? Milhares, mas muitos milhares de assírios. Isto mostra bem como o poder destes seres, portanto, são seres poderosos, mas há aqui boas notícias na Bíblia, no livro do Apocalipse. Primeiro, como tu referiste, a Bíblia diz-nos que foi uma minoria deles que tomaram posição do lado do seu mentor, tanto influenciador, para usar uma expressão em voga, que era efetivamente este ser, não é? Chamado Satanás, Lúcifer na Bíblia, portanto, ou seja, é referido como Satanás, como o diabo, como a serpente, e portanto que muitas vezes é chamado de Lúcifer, não é? Entre nós. Mas referir que efetivamente este ser, portanto, conseguiu influenciar, mas a maioria dos anjos tomou posição do lado de Deus e está do lado de Deus, não é? Portanto, daí que a Bíblia refere, não é? Tanto que um terço, portanto, fizeste essa referência bíblica. Portanto, a maioria deles está do nosso lado. Segundo, como mostra bem aquele embate no céu, portanto, esses seres foram expulsos. Significa que o poder de Deus e dos anjos ao seu que o servem é superior, obviamente, e de longe aos poderes desses seres caídos, rebeldes, tanto, e que efetivamente se viraram contra Deus. Também, nós não lemos, mas ali em Ezequiel 28 nos fala não só da origem do mal, não é, e desse ser, da rebelião desse ser, mas também diz que ele finalmente será destruído. Tanto, ou seja, a Bíblia não deixa incertezas em relação ao destino final desses seres, mas diz claramente que eles serão destruídos. E por isso nós temos o próprio, portanto, aqueles que tomam posição, e também há um chamado, portanto, neste no texto bíblico, há um chamado a tomarmos posição naturalmente do lado. Portanto, estamos num conflito espiritual.
Não podemos ser neutros.
Não podemos ser neutros. Não, mesmo querendo eventualmente alguém ser neutro, não se envolver no conflito, isso não é uma opção. Não é uma opção. E, portanto, há necessidade de tomar posição. Tomar posição e, naturalmente, tomar posição do lado de Deus, o lado vencedor. Nós vamos ver como Cristo, através da sua vitória na cruz, garantiu a vitória, naturalmente, no plano da salvação, contra esta aliança de seres rebeldes. Portanto, Cristo garantiu essa vitória e, portanto, eles estão a ser vencidos e vão ser, finalmente, completamente derrotados e exterminados. E nós, enquanto cristãos, precisamos estar conscientes desta batalha até para podermos, como diz o início do capítulo, perdão, do início desta secção, que começa no versículo 10, tanto que nós estamos a estudar, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que há um apelo a que nós possamos, no versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não é? Portanto, há um apelo, tanto a que nós possamos nos fortalecer, porque reparem, nós estamos no capítulo 6 de Efésios. Portanto, ao longo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo foi dizendo aos cristãos que Cristo, através do seu sacrifício, Deus, através da revelação e da execução do plano da salvação, uniu, não é, povos muito diferentes, pessoas de origens muito diferentes, judeus e não-judeus, chamados gentios, homens e mulheres, pais e filhos, não é, como referências a Efésios capítulos 5 e 6. Portanto, há pessoas muito diferentes, quer no contexto doméstico, quer no contexto de nação, de igreja, portanto, foram reunidos. Mas estas pessoas que são reunidas enquanto igreja não podem simplesmente porque Cristo fez algo maravilhoso por eles, os salvou, os redimiu, lhes deu esta grandiosa missão de pregar o Evangelho, de ficarem descansados, tranquilos, pensando que daí para a frente são só facilidades. Não, realmente este capítulo pretende ser um chamado à vigilância, e aqui lembramos o chamado à vigilância de Jesus também no final do seu ministério na Terra. Pensamos, por exemplo, em Mateus 24, né, que Jesus nos diz: vigiai e orai, vigiai e orai. E, portanto, o chamado, o apelo de Jesus a Pedro, tanto quando avisa Pedro que ele seria tentado, não é? Ouvimos, lembramos aquele versículo, não é? Que Satanás pediu para vos cirandar, não é? Como trigo. Portanto, atenção, porque há uma batalha espiritual, tanto Jesus estava a falar do futuro próximo, portanto, há uma batalha espiritual aí à frente e precisas saber que vais estar envolvido numa batalha espiritual. Para quê? Para estares vigilante, para perceberes que és um soldado de Cristo e que, portanto, não podes pensar em ti como um civil,
sim,
um cristão, e daí esta metáfora final de Efésios, não é, nesta guerra ele não é um civil. Ele é efetivamente um soldado de Cristo, é alguém que é chamado para a batalha, não como, digamos, alguém que está ali no meio de uma troca de tiros, mas alguém que é chamado para estar efetivamente, para tomar posição do lado de Jesus, como soldado de Cristo e efetivamente, como nós vamos ver também, protegido de determinada forma.
Claro. Quer isso dizer que nós, não podendo ser neutros, se nós nos escolhemos o lado de Cristo, estamos automaticamente a colocarmos no outro lado. E ao olharmos aqui então para esta grande batalha, estamos a falar de seres com capacidades muito superiores às humanas, o que é que nos é dito este texto sobre a força e o poder que os cristãos têm para ir à batalha, não é? Porque nós estamos a enfrentar um inimigo muito poderoso face a nós, não é?
Olhamos, por exemplo, para Colossenses 2.15. Colossenses 2.15. O que é que nos diz este texto, efetivamente, sobre aquilo que Cristo fez? Despojando os principados e as potestades, atenção, potestades, que aparecem em Efésios também, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde?
Na cruz.
Na cruz. Triunfando deles na cruz. A cruz foi, efetivamente, a cruz, portanto, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi decisiva nesta vitória. Foi esta vitória de Cristo na cruz que garantiu a vitória de Cristo e, portanto, do lado de Cristo neste grande conflito. Portanto, se nós, o próprio livro de Efésios, não é? Portanto, se nós olharmos para Efésios capítulo 1, não é? Nós vamos, desde o início, portanto, há aqui referências a estes poderes, portanto, Efésios capítulo 21 e versículo 21, por exemplo, não é? Portanto, olhemos para o versículo 20, ao qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E agora atenção, né? Versículo 21. Acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Né? Sim, sim.
E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Reparem, repara, Luís, como, primeiro, ele está acima, Cristo está acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder, e aqui, no fundo, a Bíblia está a incluir, assim, pensa no poder que tu quiseres, é? Pensa, digamos, mas aqui a referência é, Cristo está acima. E no versículo 20 ele diz, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E a Igreja? Qual é a posição da Igreja? Isto é que é extraordinário. Não sei se queres comentar alguma coisa em relação a isso, em relação àquilo que diz sobre a Igreja aí.
Aqui vem-nos mostrar que esse poder ele concedeu à Igreja. Quer dizer que há um bocado vimos a guerra de Eliseu, do povo de Israel em Eliseu, e vemos ali contra um exército. Não nos fala das hostes do mal, só apenas diz que estava ali um grande exército. E Eliseu pede para rebelar, para abrir os olhos. E o outro pôde constatar tudo aquilo que estava à sua volta, todo o poder que tinha envolvido nesta luta. E quando nós falamos neste contexto do grande conflito, é curioso que Deus colocou a Igreja como, ou seja, o lugar de reunião do seu povo, ou seja, do seu exército. Ali é onde o exército se vai se apresentar para o serviço, ou seja, aqui, eis-me aqui, estou pronto para ir à guerra. E é a partir desta junção com a Igreja que, na verdade, o povo se dirige para a batalha espiritual. É, na verdade, nesse encontro com Deus, nesse conhecimento de Deus, nessa procura a Deus na Igreja, que nós vamos buscar a força, o apoio, a camaradagem, que existe muito no contexto de guerras, necessária para irmos à batalha e sabemos que não estamos sós, não é?
É na Igreja onde os soldados vão receber as suas ordens de batalha, não é? Onde a estratégia de guerra, e estamos aqui a falar de uma guerra espiritual, naturalmente, não é? Nós vemos como Pedro, quando Jesus estava a ser preso, ainda desembainhou a sua espada e, no fundo, cortou ali a orelha do servo, do sacerdote, não é? Mas Cristo disse-lhe, olha, põe a tua espada na bainha. Portanto, Jesus estava a lembrar a Pedro, e ele já tinha sido advertido, não é? De que ele seria tentado. Pedro, a luta é espiritual, não é? Põe a tua espada física na bainha, porque é verdade que há uma luta que Pedro precisava de lutar, mas justamente era uma luta espiritual. E para essa luta realmente ele não estava a preparar-se, isso era um problema. Jesus chamou Pedro e outros discípulos para estarem no Getsemane em oração e disse-lhes, orem, porque era importante, era indispensável que houvesse uma preparação para essa guerra, não é? E para a luta espiritual que eles haveriam de enfrentar. Mas eles, como nós sabemos,
adormeceram.
Nós, há um apelo de Cristo para nós vigiarmos e orarmos. Nós não podemos viver nesta guerra como alguém que está adormecido ou a adormecer. Nós precisamos estar vigilantes, percebendo que, assim, Geazi, portanto, foi preciso uma oração, não é? De Eliseu a pedir que a cortina entre o céu e a terra se abrisse para ele ver aquele conflito. Mas nós vemos que a Bíblia já fez isto por nós. Ela já nos revelou e nos mostrou o exército que está entre nós e o exército de Satanás. Não é? Nós não precisamos de uma visão sobrenatural para ver isso, porque a palavra de Deus já nos garante que há todo um exército que está do nosso lado. E esse exército representa a maioria dos anjos. Portanto, quando, quem sabe, um daqueles que nos estão a ouvir pode se ver como um cristão, está num grupo de amigos, todos eles de alguma forma a criticar o cristianismo, e ele parece estar ali sozinho, mas isso é apenas uma aparência. Na realidade, ele está em maioria. Porquê? Porque o exército do Senhor está ali por ele, não, está disponível para atuar em seu favor, e portanto ele pode contar com a ajuda.
E pode reclamá-la.
E não é? Pode reclamá-la, pode, e essa expressão reclamar, que significa pedir, significa recorrer, dizer ao Senhor, Senhor, olha, tu prometeste e portanto estou aqui apenas para receber aquilo que tu prometeste.
É portanto, curioso que há um bocado falavas na questão do capítulo 1, não é, desse poder que foi dado à Igreja, uhum. Quer dizer que eles podem pedir esse poder do Espírito, claro. Não é? Esse poder que é superior a todos, era o próprio Jesus que dizia, eu vos colocarei as palavras que devem falar, não vos preocupeis com isso, quer dizer que no meio, às vezes até de uma discussão, de uma partilha, nós podemos suplicar ajuda, nós não estamos sozinhos.
Não, e aliás, há promessas, tanto, por exemplo, quando o povo de Israel fisicamente estava ali para entrar na Terra Prometida, ali promessas importantes, por exemplo, Deuteronômio capítulo 20, Portanto, há ali, efetivamente, todo um contexto de guerra que eles estavam ali, todo um contexto de guerra, portanto, toda uma conquista que tinha acontecido, mas este povo ainda teria que enfrentar muitas guerras, e, portanto, ele vai dizer aqui, Deuteronômio capítulo 20, e no versículo 2, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adentrará, falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, que não tenhais medo, que não tremais nem vos aterrorizeis diante dele, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Portanto, esta ideia de o Senhor pelejará por vós. Se nós olharmos para Romanos capítulo 16 e versículo 20, efetivamente nesta referência, 16, 20, ele diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É esta graça que haveria de fazer isso. Ou seja, olhando para o futuro, né, e, portanto, há esta promessa maravilhosa que o Deus da paz haveria de esmagar. Se nós, portanto, continuarmos, e mesmo nesta referência ao livro de Romanos, não é? Mas no capítulo 8, já que estamos aqui em Romanos, vamos a Romanos capítulo 8 e no versículo, portanto, eu vou ler um bocadinho atrás para nós podermos ter esta ideia de forma muito mais clara, não é? Portanto, falando de um contexto de oposição, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E reparem que isto aqui é um contexto de conflito. Quem será contra? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E eu vou um bocadinho mais abaixo.
38?
Não, começando agora no versículo 37.
Sim, sim.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não poderia deixar de invocar este extraordinário capítulo. Portanto, eu até ia convidar, não, qualquer um dos que nos está a ver, a ler todo o capítulo 8 de Romanos, porque é um capítulo extraordinário para nos dar este ânimo, esta força espiritual. Mas diz claramente aqui: se Deus é por nós,
quem será
contra nós? E de todas estas coisas, seremos apenas vencedores? Não, seremos mais do que vencedores. E aqui, e também por isso é que fomos buscar este texto, portanto, ele mostra-nos aqui que não está aqui a falar só de um conflito com forças humanas e com outros seres humanos. Está a dizer que mesmo num conflito espiritual, portanto, que envolve poderes superiores ao nosso, naturalmente nosso, nossa própria natureza humana, diz assim: porque nenhum destes poderes nos pode separar de quê?
Do amor de Deus.
Do amor de Deus, que está em Cristo nosso. E, portanto, o que está no fundo disto, não se está aqui, reparem que isto aqui não é um conflito destes conflitos entre homens. Isto aqui é um conflito de amor, em que, porque Deus nos chamou para o seu amor, para o seu plano da salvação, o seu plano de amor, há um inimigo de Deus que odeia este plano e que, lá está, se colocou a ele próprio, por escolha própria, fora do amor de Deus, afastou-se de Deus, rejeitou o amor de Deus, ele e os outros anjos.
E o seu maior objetivo é levar todos e juntarem-se a ele, não é?
E ele sabe, quando ataca os filhos de Deus, que Deus ama, ele naturalmente afeta o próprio Deus, e portanto é um conflito entre aquele que se opõe ao amor de Deus e Deus que, no seu amor e por causa do seu amor, foi, é e será vencedor, não só, digamos, neste conflito global, usando esta expressão muito habitual no contexto cristão, do grande conflito, este conflito, mas nos conflitos e nas lutas espirituais de cada um de nós,
individuais,
lembremos-nos que, por causa do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, nenhuma das dificuldades, nenhum dos problemas, nenhuma das adversidades, nem sequer algum poder sobrenatural que algum de nós possa estar, no fundo,
a enfrentar
de forma mais consciente, esse poder não nos pode separar. Significa que, se nenhuma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, o que é que está aqui implicitamente a dizer? Quem é que nos pode separar do amor de Deus?
E aqui é curioso.
Nós próprios. Ou seja, só nós próprios, só a nossa escolha que foi feita por Satanás e pelos outros anjos, nos pode separar. Porque aqui diz, nenhuma outra criatura. Portanto, e o Satanás é uma criatura, os outros anjos também são criaturas. Nenhum deles nos pode separar do amor de Deus. Só nós próprios, por uma escolha terrível e trágica, nos poderemos separar do amor de Deus. Se nós não quisermos, se nós quisermos aceitar este chamado de Deus e deixarmos que o amor de Deus nos envolva e nos use como seus soldados, né? A vitória já somos, não somos apenas vencedores. Se está alguém a viver neste momento um conflito espiritual, a Bíblia diz que ele não apenas a pessoa pode ser vencedora, mas mais do que vencedora. Porquê? Onde é que está a garantia desta vitória? Está aqui.
Na vitória de Cristo.
Em Cristo.
Então, Luís, qual é o apelo que é feito aos Efésios nesta luta espiritual, neste capítulo, e que também nos é feito a nós? Mesmo para terminar, estamos mesmo no último minuto, o que é que tu dirias, que qual é o maior apelo que Paulo nos faz através deste texto?
O apelo que nos é feito através deste texto é que nós possamos revestir das armas de Deus, não é? Daquilo que Deus coloca à nossa disposição nesta luta. E por isso também será referido num próximo episódio esta armadura de Deus, não é? Portanto, nós precisamos, a nossa vitória, portanto, depende também de nós aceitarmos aquilo que Deus nos oferece para a nossa própria proteção, que é a sua armadura, não é? E isso é importante, ou seja, nós precisamos de deixar, como dizia Romanos 13, por exemplo, recebermos aquilo que a Bíblia chama de as armas da luz, não é? Queremos estas armas da luz, que naturalmente o próximo episódio falará com mais detalhe, e penso eu, portanto, porque vem mais à frente, aqui
claro,
é uma referência a isso, essas armas da luz. Nós precisamos de fazer duas coisas. Uma, lembrarmos que diariamente temos que tomar uma posição do lado de Cristo. Não é uma decisão que a pessoa possa ter tomado há um ano atrás ou seis meses atrás. Esta é uma decisão diária. Lá está o vigiai e orai. Portanto, é uma decisão que precisa ser renovada diariamente. Não, Senhor, eu pertenço ao exército, ao teu exército, eu sou um soldado teu, eu estou do lado do Senhor e, portanto, as escolhas que eu farei hoje, pelo teu poder, com a tua ajuda, mostrarão que eu estou do lado do Senhor Jesus. Primeiro, esta decisão pessoal, esta escolha que a pessoa toma, no fundo, ao acordar, ao ter um novo dia, a decisão diária de permanecer do lado de Jesus. E segundo, deixar que o Senhor Jesus o vista com as suas armas, com a sua proteção, e que também a proteção essa que naturalmente será depois melhor explicada.
Claro. Agradecemos ao Luís por esta breve, mas profunda introdução ao próximo episódio. Se nós estamos numa luta cósmica com poderes sobrenaturais que ultrapassam em grande maneira tudo aquilo que nós possamos imaginar, nós não estamos sós. Em primeiro lugar, nós fazemos parte de um povo, de um exército que o Senhor convoca na sua igreja para, em conjunto, não só nos reunirmos, recebemos as orientações, os planos de combate, mas também, e aqui é muito importante não perder o próximo episódio, porque é aqui que nós vamos ver como é que nós nos podemos preparar de uma forma profunda, equipar para podermos combater estes poderes que, na verdade, eles nos rodeiam sem muitas vezes nós nos darmos conta. Se calhar está a travar uma luta com um vizinho, com um amigo, com um familiar, quem sabe aquilo que você está a viver neste instante. É-nos dito aqui neste texto, como nós acabamos de ver, que as nossas lutas não é uns contra os outros, que existe um poder por trás. Alguém que quer destabilizar a nossa harmonia, o nosso bem-estar, a nossa felicidade e quer nos fazer, às vezes, até distrair do propósito por que nós estamos aqui. Não se esqueça, não perca o próximo episódio e tome esse tempo de procurar a Deus, de analisar de uma forma ainda mais profunda aquilo que nós tivemos a estudar neste episódio. Até para a semana.